Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu gostaria de ser um vilão na vida real, mas vilão mal, assim, nossa. Fazer maldade na vida das pessoas.
Que isso, velho? Que coisa horrível.
Não gostaria de ser um vilão amado.
Olha aí, cara.
Gostaria de ser tipo o Eduardo Cunha, assim.
Justo. Ai, meu Deus do céu. Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e hoje é só os vilão, garotada.
Ei! Salve, dudes! Aqui é o Diego Berth e é $5 um soquinho de alfafa.
Oi? Pera aí, eu tô procurando a referência no Google.
É o Tripa Seca, porra!
Tripa Seca, Rafael! Oi?
É o Tripa Seca, porra!
Caraca, puta, foi... Nossa, é porque eu abri no Facebook e me deu uma página comunista.
Esse é o Rafael, gente, comunista...
Cara, eu abri aqui, ele aparece aqui, ó, interesse, socialismo. Aí apareceu um amigo meu que curtiu essa porra, que é um filhinho de papai do caralho. Mas tudo bem.
Ai, meu Deus do céu.
Comunistas com iPhone.
É o que mais tem, velho. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e a popularidade do Dudecast é acima de 8 mil.
Que isso?
Caraca, aí tu tomara um dia, né?
É muito poder, é o poder de luta do Dudecast é muito alto.
Nossa senhora. Eita,
maldito Dudecast, mal posso ver seus movimentos.
Exatamente. A maquininha do poder do Vegeta ali ia explodir.
Caraca, depois de tanta chuva de referência, dude, nós vamos dar continuidade ao papo, por que não continuidade ao papo do Dudecast 113? Mocinhos odiados, agora a gente vai pro outro lado da moeda, que são os vilões amados, certo? Pô, cara, porra, eu tô muito... Eu gostaria de futuramente ser citado num episódio desse de vilões amados. Quem sabe um dia.
Você não vai porque você quer ser odiado.
É verdade. Rafael.
Você quer ser odiado com minha, porra.
No máximo você tem vai razão. Ser citado na Lava Jato.
Eu quero é ser citado nos e-mails.
Acorde, Capitão América. Cara.
Uma vez, meu querido amigo Juan, com o Brasil olhando por nós, e se o Brasil está olhando por nós, seguimos nós felizes e cantantes. Vamos para mais uma semana de e-mails e recados aí do Dudecast.
Com certeza, meu amigo Andrei. E precedendo aqui um episódio fantástico, né? Fantástico, diga-se de passagem. E vamos aí para os e-mails.
Né, cara, que episódio maravilhoso, a gente tava comentando aqui antes de gravar, que tá engraçadíssimo, só a entrada que você ouviu aqui antes dos e-mails já foi aí um episódio à parte, então, cara, fica ligado, porque os e-mails hoje estão curtinhos, então, cara, ouve tudo, ouve completo esse episódio, porque, de fato, tá muito bacana, né, Ru?
É isso, com certeza, ouça com atenção e o episódio promete.
Exatamente. Se você quiser participar aqui conosco, é só você mandar e-mail pra dudecast@dudes.com.br e as nossas redes sociais estarão todas aqui no post para você seguir o nosso perfil lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, e de cada um dos participantes deste Dudecast também estarão por aqui, assim como também os links no post para você ficar ligadinho em tudo que acontece, em tudo que a gente comentou durante o episódio deste Dudecast, que está fantástico.
E se você, olha só, mas eu vou dizer que você vai, olha só, não é legal, mas se por acaso você não quiser ouvir os e-mails, mas ouça mesmo assim, você pode pular para um minuto.
14 minutos e 26 segundos.
Começando a nossa leitura de e-mails, meu querido amigo Ru, um rapaz que estava sumido desta leitura de e-mails, a nossa instituição dentro deste podcast, Henrique Renner, das lojas Renner, o mito raro, meu querido amigo Ru, tá de volta.
Olha aí, né, deu uma sumida pra gente sentir saudade, né, Henrique?
É verdade, deu uma sumida pra gente sentir a falta dele, estamos sentindo de fato. Ele diz o seguinte, salve magnânimos ex-dudes, eu gostei de ex-dudes, cara.
É isso, gostei, interessante.
Também gostei bastante. Depois de tanto tempo sem comentar, acho que preciso me apresentar novamente, fez muito certo, Henrique. Ele diz aqui as informações técnicas: me chamo Henrique Henning, tenho 26 anos, formado em jornalismo, estou desempregado atualmente, né? É a realidade do nosso querido Brasil. Escrevo de Vila de Vitória, Espírito Santo. Gostaria de compartilhar algumas impressões sobre o filme Logan com vocês. Já desisti de ter hype pra filmes, e principalmente quando se trata de filme dos mutantes. Só fui ao cinema pra ver esse filme, na verdade, porque um amigo meu queria assistir muito. Tá vendo? A Fox conseguiu já chatear muita gente, né, cara?
Pô, ao longo de 17 anos, né, cara? É bastante tempo pra decepção, né,
pô? É, são 17 anos decepcionando aí as pessoas. Na sala, tive uma grata surpresa. No lugar de um filme desconexo e totalmente visual, com cenas tremidas de ação, na minha frente passava algo emocional e profundamente mental. Entrei no cinema achando que veria um filme de super-herói, mas não me atentei ao fato do título ser Logan e não Wolverine. Isso faz muita diferença, né, cara?
Muita diferença. Muita gente não percebe isso, né, cara? Muita gente.
Muita gente foi achando que, como disse o Henrique, vou ver mais um filme daquele esquisito da Fox, um ninja de metal, mas enfim. Graças a Deus foi direito.
Nossa, finalmente, né? Porra.
Eu achei sublime o uso pontual das cenas de ação e achei espetacular a sutileza da equipe ao mostrar nos detalhes qual era o intuito do filme. Cito como exemplo as garras do próprio Wolverine enterradas, mostrando que elas não eram usadas há muito tempo. Ou a cena onde o Logan retira com dificuldade as balas que atingiram seu corpo, mostrando que seu fator de cura não está mais o mesmo, cara. Então é de fato muito bacana. Eles mostram como os personagens estão realmente desgastados, né?
E mostrou a evolução do personagem, né? Evolução, no caso, o envelhecimento dele, né? É. Então você vê que até mesmo os heróis passam por esse tipo de coisa e a gente nunca percebe.
Exatamente. Isso, inclusive, foi importante para gerar a empatia necessária com o personagem vivido mais uma vez por Hugh Jackman. Enquanto nos outros filmes a gente assistia o cara apanhando mais que mulher de bandido sem se importar, já que depois ele ia se regenerar mesmo. Neste, nos importamos a cada peteleco que o homem toma, e é verdade, porque ele não se cura mais.
Não, vai dar merda. Qualquer tirinho agora pode dar merda.
Qualquer tirinho pode matar o homem. Como vocês disseram no cast, pouca coisa é entregue ao espectador de forma mastigada. Quem presta atenção no filme e pega todas as referências e detalhes, como citado antes, certamente teve uma experiência riquíssima que há tempos não se via em filmes da franquia. Com o perdão da piada, a produção do filme estava afiada e deu um corte na sequência de filmes merda e regenerou o Wolverine e os X-Men no cinema. Olha...
É, Henrique, sempre incrível, né? Sempre incrível.
Que maravilhoso, cara. A piada foi sensacional. Sem mais delongas, outra cena que gostaria de ressaltar é a do confronto do X-24 com o Logan. Durante o filme todo, você tem consciência de que o cara envelheceu. Mas no confronto entre o clone melhorado e o coroa surrado, percebemos de verdade todo o tempo que passou. Aquela cena retrata pura e simplesmente a vitalidade e a insanidade do Wolverine em seu auge contra a experiência e a força de vontade do Wolverine atual pra proteger os seus. É verdade, cara. E finalmente fizeram tipo um clone contra o verdadeiro e uma cena boa.
Porra, tava na hora, né? Porque nada poderia ser pior do que o Wolverine enfrentando o Deadpool, por exemplo.
Nossa senhora. Puta que... Não, nem pensa. E por falar em cena de ação, diz ele no e-mail, este é o filme com o maior nível de violência gráfica da franquia, sem vergonha de ser feliz graças a Odin.
Porra, finalmente.
Cabeças decepadas, garras fincadas no sovaco, enfim, isso na arrelia danada quando essa cena foi na tela, cara, essa garra no sovaco.
Pois é.
Litros de sangue jorrando nas cenas de ação e quilos de carga dramática no restante do filme. Espero ter acrescentado a discussão, um abraço e até logo. E ele faz aqui um adendo, né, coloca um PSzinho no final do e-mail. Não chorei no filme, mas aqui bate um coração, você tem que ver de novo, rapaz. Se deixe levar pela emoção do filme, Henrique Henriques.
Ah, rapaz, se você não chorou, você não tem coração não, Henrique Henriques. Você deve ser com você.
Veja
você
de gostou, novo.
Você gostou do filme e tudo mais, muito legal, mas se você não chorou, o filme não te cativou... Daquela forma, daquela maneira, vê de novo.
Vê de novo.
O próximo e-mail, meu amigo Andrei, é do Elvis Garcia Júnior, petropolitano, rapaz, olha aí.
Opa, que beleza, sempre bom ter um conterrâneo na leitura de e-mails.
Com certeza. Ele diz aqui, salve dudes, me chamo Elvis Garcia Júnior, tenho 17 anos e sou estudante de Petrópolis. O que falar de Logan, não é? Tenho a idade da sequência dos filmes, é verdade, né? Ele nasceu com... Nasceu com a franquia, né?
Exatamente. Tem a idade aí do tempo de vida do Wolverine nos cinemas.
Exatamente. Tem a idade da sequência de filmes e, claro, que vi os primeiros bem depois, mas posso dizer que acompanhei X-Men minha vida toda. É, pois é, literalmente. E o filme definitivo é Logan, também concordo. Gosto muito também da primeira trilogia. Ela tem seus problemas, mas que nem se comparam aos problemas que eles mesmos criaram em filmes seguintes.
Exato.
Foram muitos problemas, foram realmente... Dias do Futuro Esquecido, ok. First Class, não rola. Concordo. Os filmes do Wolverine, então, melhor não falar, mas não fala mesmo, meu caro, olha, a gente pode criar aqui uns 5 casts pra falar mal.
Só falando mal, exatamente.
Só metendo pau em cada detalhe dos filmes do Wolverine, porque... Não tem como. Tem alguns detalhes que os dudes não falaram, mas achei interessante trazer aqui nos e-mails. É por isso que a gente quer que vocês interajam, né? Porque os dudes sempre acabam deixando uma coisinha ou outra passar e tudo mais. Só que vocês estão aqui ouvindo a gente pra nos acrescentar, né? Não é mesmo, amigo?
Exatamente, cara. Tem que trazer aquilo. A gente às vezes se emociona muito falando do negócio, discute um outro e esquece dos detalhes. É pra isso que os dudes estão aqui.
Exato, pra preencher lacunas.
Exato.
Em conversa entre o Professor X e Logan, o velho cita que estão esperando pelo Logan na Estátua da Liberdade. Logan já logo corrige e fala que isso foi há muito tempo. Porém, o hotel onde a X-23 e a enfermeira estão é Liberty Motel, como a estátua na mesma.
Olha aí, cara, maneiro.
Olha, não tinha visto esse detalhe. Olha, realmente, muito bom. Os quadrinhos que aparecem no filme e as histórias deles foram criados apenas para o filme. Me trazem uma referência bem interessante nos números das edições. Uncanny, X-Men, número 817 e 132, são as obras representadas. Na edição 117 real, mostra como Charles Xavier se decidiu dedicar à cooperação entre humanos e mutantes. Já na 132, tem um combate tremendo entre Wolverine e Donald Pierce, um dos vilões do filme Logan.
Olha aqui. Boa, cara.
Que rapaz detalhista, né?
Não é?
No filme, nenhum novo mutante nasceu nos últimos 25 anos, graças a alimentos alterados que foram usados para suprimir o gene X e evitar que mais crianças mutantes fossem geradas naturalmente. Onde se explica isso é naquela cena em que Logan vai com o fazendeiro pela plantação de milho consertar a água.
Boa, cara. Essa eu reparei que o cara tava falando do milho transgênico lá, que aquelas maquinonas estão descascando o milho e por isso que um monte de gente teve problema e não nasce mais mutante naturalmente.
Exatamente. Um dos clássicos de Wolverine, que são os charutos, também estão em Logan. Na cena em que a X-23 está no mercado pegando a batata, o refri e os óculos e depois tenta bater no atendente, Wolverine manda o not okay. Arranca a garota, pergunta sobre um carregador e depois rouba o mesmo em um punhado de charutos. É, isso eu percebi, realmente.
Essa cena foi maravilhosa,
essa
cara.
Essa cena é bem legal, cara. Para as pessoas que gostam de referências aí, né, é prato cheio, né? Detalhe final. Uma viagem saindo do sul do Texas até a fronteira de Dakota do Norte com o Canadá, de carro, segundo o Google Maps, leva 26 horas e não 2 dias, como é mencionado no filme. Porém, temos que levar em consideração que eles saem do México, o que pode alongar um pouquinho. Vamos considerar também que eles tiveram empecilhos durante a viagem.
Tiveram uns probleminhas ali.
Uma galerinha querendo matar eles, né? Querendo pegar a X-23. Tem um tal de um mutante aí, que é o tal do X-24, querendo matar o Wolverine. Mas de boa, né? Os atrasos aí a gente pode levar em consideração.
Com certeza.
Esses pequenos motivinhos aí que nós tivemos, né? Bom, dudes, espero que este tenha sido um e-mail legal, que tenha acrescentado alguma coisa pra vocês. Parabéns pelo cast, obrigado pelo conteúdo. E se eu os ver na avenida, a famosa avenida, né, que a gente que a gente chama o centro da cidade aqui de Petrópolis, peço para tirar foto. Pode pedir, fica à vontade.
Grande, abraço. Elvis, obrigado, cara. Que meio bacana do Elvis, cara. Detalhista ao extremo, né?
Pois é, muito legal, Elvis. Continue, por favor, escutando, participando. Gostamos muito do seu e-mail, muito legal.
Isso aí. Então, meu amigo Ru, acho que chegou a hora da gente entregar aí todos esses vilões aos nossos queridos dudes, ressaltando que essa aqui é só uma amostra, é só um primeiro textezinho ali pra galera ficar curiosa pro que vem pela frente, né?
Ah, rapaz, com certeza. Inclusive, nós vamos deixar esse maravilhoso cast para os vermes.
Olha,
vermes insolentes.
Que referência maravilhosa. E você não é meu pai, Juan, só pra deixar isso bem claro também.
Não sou mesmo.
Então, eu gostaria de começar perguntando pra vocês sobre o seguinte. Vocês também têm essa predileção pelos vilões, cara? Quando você vê alguma obra nova, ou então alguma obra que você já conheça há muito tempo, você gosta de parar, sentar e falar assim, caraca, peraí, deixa eu prestar atenção maior agora que o vilão vai aparecer. Deixa eu ver o quão foda esse cara vai ser.
Eu tenho isso. Eu procuro antes o vilão do que o mocinho. Sempre, sempre, sempre.
Por quê? Por que isso?
Ô, Rafa, olha, eu gosto de um tipo de vilão específico que é o que a maioria é, que é o cara que tem uma razão pra ser o que ele é, entendeu? Ele não simplesmente é um vilão porque, tipo, ah, eu tô afim de ser um vilão, eu sou um babaca, eu sou filho da puta, vou botar meu pau na mesa e matar todo mundo. Tipo o Rafael quer ser na vida. Entendeu? Esse tipo de vilão oco, vazio, não funciona pra mim. Agora, os vilões que eu me apaixono são justamente aqueles que têm um motivo e que ele facilmente não seria vilão se você olhasse pro outro lado, de certa forma falando, entendeu? Que é o próprio exemplo do Loki. Beleza, ele é um filho da puta, todo mundo sabe que ele é um babaca, que ele faz qualquer coisa pra poder passar por cima da... pra poder conseguir o que ele quer e tudo mais. Só que ele foi negligenciado a vida inteira, apesar dele ter sido adotado, né? Assim, o que já é uma coisa muito importante na vida dele, porque senão ele estaria largado. Mas ele foi negligenciado a vida inteira, se você parar pra pensar. Né? Ele teve ali todo aquele problema com os pais, com o irmão dele ser o tempo todo beneficiado. Claro, aí o motivo de você ser negligenciado quer dizer que você vai ter que matar todo mundo? Não. Só que eu digo assim, ele já é um cara com essa predisposição por ser que ele é, né? Que ele é um gigante de gelo. Aí você passa por isso tudo na sua vida inteira e de repente você surta. E você tem poder, ou seja, fudeu. Você se cria um vilão assim, pela amargura. Né? Então assim, por mais que seja um motivo, entre aspas, leviano, é um motivo pra você ser um vilão. E sem contar que, cara, desculpa, o Loki é foda. Ele, então, o vilão, eu tô dando exemplo do Loki porque é o primeiro que veio na minha cabeça. Só que o vilão, ele consegue...
Essa pauta aberta aqui não tem nada a
ver. A minha, na minha cabeça, eu sou muito fã do Loki.
Ai, ai. Ponto, né?
Não, tá bom, ok. Vamos expor para os nossos amigos dudes. A pauta está especificando aqui o Loki, mas acalhou por ser um dos meus vilões favoritos. O vilão, ele consegue ser carismático a um extremo. Ele conquista você, ele traz você pro lado dele, entendeu? No próprio filme do Thor, cara, eu quero ver uma pessoa que goste do Thor. Não Ai, tem, nossa. Não tem, mas ó, eu gosto do Thor, assim, no geral. Mas no nossa. Filme do Thor, quem pega o filme pra ele é o Loki.
Sim.
Os dois filmes, entendeu? Os dois filmes que eu digo assim, do Thor, né, tirando o Vingadores. Porque é justamente por isso, pelo carisma, pela forma dele falar, dele tratar o assunto dele, sabe? Ele chama o público pra ele, sabe? Eu não sei explicar muito, muito bem o que eu... A minha predisposição pra gostar dele, mas acho que é justamente isso, é o carisma. É o fato dele ser carismático. E o Thor é todo... Pior que o Hulk, o Thor, de vez em quando, né?
E o Loki foi tão foda como vilão que ele ainda virou o vilão do Vingadores, né, cara? Que é da galera toda junta ali, ele ainda virou o vilão da galera.
Exato, não, exatamente, pra você ver... o quão importante ele foi como vilão, né? E por muitas vezes, você olha pra ele e tu não quer que ele apanhe. Eu juro que, assim, aquela parte... Ah, não é mais spoiler hoje em dia, né? Vingadores saiu há 4 anos já, né? 5 anos.
Ah, não. Tá tranquilo, não, tá liberado. Não
mais. Pois é. A spoiler pra mim é uma coisa que saiu ontem. Aquela parte que o Hulk pega ele e começa a bater com ele pra tudo quanto é lado e depois chama ele de Deus fraco... Eu fiquei triste por ele, porque...
Olha aí, eu achei muito foda.
Foi foda, não, indiscutível, foi muito foda. Só que eu falei assim, pô, Hulk, não precisava humilhar o rapaz desse jeito, né?
Entendeu? Ele feito com o irmão.
Podia ter sido de cada lado.
Ele deu um soco no Loki.
Bate
de Asgard. Ele dá um socão no Thor, o que já é bem legal, né? Assim, sem motivo, né? O que já é bem foda. Só que ele foi humilhado ali, né, pelo Hulk. Como é um cara que eu gosto, eu falei, precisava, né, Hulk? Podia dar um soquinho.
Isso que você falou foi muito foda, cara. Porque, assim, eu acho que realmente o roteirista, pro roteiro não ficar raso, né?
Nossa,
desculpa.
Você não presta, Rafael.
Eu falei que eu quero ser um vilão odiado. O roteirista, ele acaba trabalhando mais no background do vilão. Porque acho que a maioria do pessoal, isso pela minha área de convivência, né? A maioria do pessoal já tem uma predisposição ao mocinho. Então, assim,
sim.
Te apresenta alguma coisa ali, você já vai estar do lado do mocinho. Você, pra você sentir uma raiva do vilão e uma raiva fundada, né, bem fundada, eu acho que o roteiro tem que ser mais bem trabalhado, a história tem que ser mais bem trabalhada no lado do vilão. E acho que quando ele acaba te mostrando essa história mais bem trabalhada, você acaba se envolvendo mais, e foi o que o Juan falou, o vilão acaba te puxando pro lado dele, quando ele é carismático, né, porque a gente sabe que o ator tem muito do cara, tem acho que, sei lá, 70, 80% do carisma, eu diria, vem do ator pra você... se predispor ao vilão, né? Que é um exemplo até que a gente vai falar mais pra frente, mas é o caso do Kevin Spacey, né? Com o Frank Underwood.
Sim, não, achei a observação perfeita, justamente, porque os holofotes são todos em cima do mocinho. Mocinho, mocinho, mocinho. Então, justamente, pra você simpatizar com o cara que tá do outro lado, o background dele tem que ser extremamente bem feito. Tipo, o dobro ou triplo do mocinho. Porque o mocinho tá ali, tu tá vendo que ele tá ali, a história vai ser toda baseada nele, e o outro cara tá lá. Com os motivos dele, né, assim, em tese ele tá ali pra ser o cara odiado, só que não necessariamente ele precisa ser odiado. Ele pode ser amado também, porque ele também tem o lado dele.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Posso dar mais um exemplo aqui rapidinho? Eu sei que não é essa parte, mas eu lembrei de um cara aqui que também pode ser caracterizado como vilão, que é o Punisher.
É o anti-herói, né?
O anti-herói. É o anti-herói, né? Isso. Então, qual é o motivo dele? A minha família foi assassinada, eu vou matar todo mundo e foda-se. É isso, entendeu?
Ou seja, fica muito mais legal assim, cara.
Eu tô dizendo, tipo, é um motivo que, entre trilhões de aspas, é leviano, talvez... Talvez, mas é isso. Você pode considerar esse cara um vilão? Não sei, talvez. Talvez sim, talvez não, não sei. Ele mata pessoas, no foda-se, né? Se tu para na frente dele, tu dá um oi e ele tá de ovo virado, ele te mata.
Então... É o vilão pra sociedade, né? Mas não é o vilão na história dele, né?
Exato.
Aquele meio que ele tá inserido.
Preciso citar também que... Vocês podem me lembrar, por favor, o nome do ator?
John Bernthal. Desculpa,
mas mais uma vez... Eu tenho uma predisposição a gostar dele desde o The Walking Dead, né? Ele é o Shane de qualquer lugar,
Shane,
né?
Shane com piolho.
Isso, ele é o Shane de qualquer jeito. Ele é o Shane. Ele é que nem o Remy do House of Cards, que é o mesmo ator em qualquer lugar.
Olha aí.
É, todo mundo sabe disso, né? Desculpa. É, ele é o Shane também no como Punisher, mas é um... Ele é foda, desculpa. Ele é um cara que você olha e você fala, caralho, esse cara é foda. Aí tu... Aí esse cara mata todo mundo, ele mata a cidade. Aí tu olha pra cara, tu consegue odiar esse maluco? Não, porque ele continua sendo foda, entendeu? É muita controvérsia. Puta que pariu.
Pra você, Diego, você gosta dos vilões? Você presta mais atenção nos vilões? Ou você é tipo eu que se identifica mais com os mocinhos das histórias?
Ah, Andrei, não sejamos hipócritas. Todo mundo que tá aqui gosta mais dos vilões.
O Andrei é o mando do podcast. Você, Andrei. Porra, né? Você, Andrei. Puta que pariu.
O Andrei, ele é tipo Cottonmouth, sacou? Ele fica
Eu não sou um pouquinho de veludo, peraí.
É, você pelo menos tem uma voz de veludo, pelo menos,
ah,
né?
Ah, ok, obrigado.
Mas é porque a gente acha que a voz tem a mesma textura da boca, então por isso que a gente confunde às vezes.
Eita, que delícia.
Mas o negócio todo é que a gente gosta dos vilões por compatibilidade de caráter. Esse é o primeiro ponto. Na questão do exemplo do Ru, eu gostei bastante e concordo muito no que ele falou, porque o vilão bom, o vilão que a gente se identifica e gosta, é aquele vilão que o ator, ou no caso o roteirista ou desenhista, conseguiu fazer a gente comprar o barulho dele. Uhum. O Loki, por exemplo, eu não sou muito fã do Loki, porque eu acho ele um bicho muito ingrato. O Loki do Vingadores, tá? Uhum. Porque ele foi acolhido, foi tratado muito bem, não era um Theon Greyjoy, que foi tratado como um servo o tempo todo, ele era tratado como um filho. Só que ele tem aquele negócio, ah, porque meu irmão tem isso, eu não tenho. Ah, porque meu irmão tem um martelinho, eu não tenho. Meu filho, você faz ilusões, você é o rei da zoeira.
Exatamente, cara. Você é o pai da zoeira.
Se o Thor... fosse metade do que o Thor da mitologia nórdica era, meu irmão, o Loki fosse, né, tudo isso que não era na mitologia nórdica, o Thor já tava de camisa de força fazendo há muito tempo.
É verdade.
Rapaz, o maluco era muito. O bicho era muito doido. E, por exemplo, eu até vou falar um exemplo que vocês citaram, que é o Frank Underwood. Ele é carismático, não somente pelo Kevin Spacey, porque antes, pra mim, antes de Frank Underwood, o Kevin Spacey não tinha carisma nenhum. Eu olhava pra cara dele, dava vontade de dar um soco na cara dele.
É, quem aí mas não lembra daquele Lex Luthor vendedor de terra, né?
Nossa, aquilo é muito ruim, meu Deus.
E tem aquele filme do Como Matar Seu Chefe também, Horrible Bosses também, que tá...
É, verdade.
De matar ele. Só que também uma coisa que a gente, pelo menos me fez apreciar o personagem Frank Underwood, é porque no caso, primeiro, ele é o personagem principal, ele tem mais tempo de tela pra ser desenvolvido, pra você, como falei antes, comprar o barulho dele, sacou? Então acho que, pelo menos dessa lista que a gente tem aqui, mais da metade eu simpatizo. E ainda tem alguns outros que não estão nela que a gente simpatiza também, mas esse negócio vai estender demais o episódio, senão vai ficar muito doido isso aqui.
Só mais uma observação aqui em relação ao Loki, uma coisa que eu lembrei aqui, né? Ele é tão zoeiro que pra quem assistiu o Máscara, vai lembrar que a Máscara é do Loki.
É verdade, é verdade.
É, a Máscara é do Loki. Conta uma historinha antes de começar a história do filme,
porra,
né?
Porra, é verdade, cara!
Uhum, você não lembra
disso, né? Ué, tu não sabia de nada.
Rafael morreu agora.
Pois é, Rafael, é mind blown pro Rafael.
Porra, eu vou pegar um balde ali porque meu cérebro tá agarrado no teto.
Pois é, lembrei disso agora. Eles contam uma historinha falando que a Máscara é do Loki, que não sei o quê, que ele, não sei se ele largou na Terra pela zoeira. Não, nem lembro qual é a história certa, tipo não.
Isso mesmo. Ele fez e jogou na Terra, isso mesmo.
Pela putaria, né? Oi, você deveria gravar mais do podcast bêbado, cara.
eu tomei três boeminhas só, tô de boa.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Bom, como eu comentei rapidinho enquanto o Diego tava falando, né, logo no início, que eu sou o mais atraído pelos mocinhos das histórias, apesar de ser eu segundo os meus amigos, eu tenho que confessar que sim, o desenvolvimento, né, dos vilões, eles são melhores na maioria das vezes, até por isso mesmo que eles falaram, né, tem que fazer com que você compre o barulho dele, ou então tem que fazer você odiar ele a ponto de que você se lembre muito mais do vilão do que do mocinho. Então o trabalho em cima desses personagens, né, geralmente levam mais tempo do que em cima dos mocinhos, que às vezes você fala, ah, ele é bom porque ele é bom e ponto final, ele é bom. E acredite que ele é bom porque ele é bom. Mas alguns vilões, cara, eu tenho aí na minha galeria dos preferidos, e alguns deles foram aí pra essa lista justamente por isso, por você comprar o barulho deles, ou então por você se colocar naquela situação, muitas das vezes naquele mundo fictício e como eu agiria, ou então como se eu faria diferente ou não. Eu acho que muito disso é um exercício de empatia, até pra gente gostar ou não de personagens, sejam eles vilões ou mocinhos. Já que vocês já introduziram o Loki na conversa, vamos passar pro nosso próximo da lista, que o Juan disse, né, prestei atenção no início do que o Juan falou, que muitas vezes ele falou que não gosta de vilões que são vazios, que são aquilo porque são realmente, tem uma história por trás. Mas um Coringa muito aclamado, e eu acho que é overrated, assim como diz Frank Underwood, que é o Coringa do Heath Ledger, que todo mundo justifica que é um Coringa foda. Não, deixa eu terminar. Overrated, desculpa, deixa eu terminar.
Acaba que isso vai dar merda.
É overrated porque morreu, né, e a gente sabe que morrer é um dos pressupostos pra você angariar muito mais fãs do que você tinha em vida. E outra coisa, uma das explicações que dão pro Coringa dele ser o melhor Coringa do cinema, então ser o melhor Coringa já feito ever, eu acho na realidade o melhor Coringa da Feira da Fruta, mas enfim, é que ele é...
tá que pariu! Caralho,
como é que é?
Isso vai dar tanta merda.
Enfim, eu quero comer a tia do Batman.
É isso aí, esse Coringa pra mim é o melhor. Uma das explicações pra ele ser foda e porra, não, esse Coringa é o melhor, é que ele é poor evil, ele é o cachorro louco, ele queima pilha de dinheiro, ele foda, como é que você arranjou essa cicatriz? Ah, meu amigo, se eu te contar, eu vou ter que te matar. E aí, cara, é a justificativa de ele é ruim porque ele é ruim.
É, então, Dedei, concordo plenamente com a sua observação, inclusive, abrindo aqui o precedente, é o vilão que eu respeito dessa forma, tá? Eu realmente, o cara que é vazio, o cara que é mal por ser mal, eu... Eu realmente, foi o que eu disse. Não gosto. Mas o Coringa é o Coringa. Entendeu o que quer dizer?
Tá. O Coringa é a origem de The Walking Dead. Nunca ninguém vai saber, cara. Ou já houve algumas histórias contando a origem dele.
Deus,
mas eu tenho pra mim que ele foi criado pra ser assim. Entendeu? Se ele é a piada mortal, tem lá o Red Hood lá, que é uma história muito... É até uma das origens mais aceitas lá do Coringa. Mas, cara, a história é muito boa e mostra que o Coringa é só um cara que tá precisando lá ajudar a família e ele se fudeu. Esse é o resumo da história. Mas, assim, cara, o Coringa, eu acho que o não saber dá uma pitada a mais nele, nesse caso, entendeu?
Isso,
perfeito. Mas agora, só um parênteses aqui pro eu acho que o Heath Ledger, ele realmente foi muito bom, mas ele não teve muita competição, cara. O único Coringa que eu botaria junto com o Heath Ledger seria o Coringa da série Arkham. De resto, sim. Joga tudo fora, cara.
Tô te ouvindo, assim, eu tô te ouvindo aqui, o que você vai falar?
A gente vai chegar lá, André, a gente vai chegar lá. Eu também vou chegar lá porque isso é um assunto muito delicado.
Não acho
é
não.
É só isso. O único Coringa que eu botaria junto com o Heath Ledger é o da série Arkham. E que nem é de filme, entendeu? É de jogo. E que o Mark Hamill fez um belíssimo trabalho na dublagem, mas assim... Entendeu? Mas acho que o Coringa, o não saber é a pitada, que de repente, pra algumas pessoas não agrada, é igual o negócio da origem do The Walking Dead. O nego quer saber o que aconteceu, mas não vai saber. Não, é isso daí, e passa a mão no toco, entendeu? Isso daí é o que tem pra hoje.
As pessoas vão conspirar sempre procurando uma origem, né? Só que, como o Rafael bem disse, várias vezes já criaram até histórias da origem do Coringa, né? Como no quadrinho você tem essa disponibilidade de você criar multiversos, né? De você sempre conseguir fazer uma coisa diferente, criar o tempo todo, né? Existem diversas origens pro Coringa, inclusive uma que eu acho muito legal é aquela que na história, na verdade, quem morre é o Bruce, e quem vira o Batman é o pai dele, e a mãe dele vira o Coringa, né? Eu acho sensacional essa linha, isso, boa, eu acho sensacional. Então, assim, eu acho que vai ficar justamente nisso, nessa de... Ah, de onde ele veio, quando, por quê, e foda-se, entendeu? Algumas histórias, até o Alfred é o Coringa, então eu acho isso muito, muito legal. Só que então, só, não me corrigindo, mas abrindo só o precedente mesmo, foi o que eu disse, vilões vazios, eu não concordo, vilão, por ser vilão, eu não concordo. Mas o Coringa, pra mim, é um ponto fora da curva, total, porque, assim, ele é justamente a origem do daquele personagem do foda-se.
Entendeu?
É o foda-se, o Coringa é o foda-se. É o que o Alfred fala pro Bruce na trilogia do Nolan. Ele fala, alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo. É o Coringa, é total Coringa. Tipo, ele tá ali pra isso, pra ser escroto, pra ser um filho da puta. E é isso que ele é, entendeu? O próprio, nos próprios diálogos dele, como o André também falou, que ele queima dinheiro, né? Que ele fala que não tem graça roubar de mafioso, que não sei o quê. Aí tem uma hora também que o Batman chega pra ele e fala, que tu quer me matar, velho? Ele, não, eu não quero matar você, velho. Você é divertido. Você é a razão de eu estar aqui. Você me completa. Então, é simplesmente isso. Da mesma forma que eu saio todo dia de casa pra trabalhar de manhã, pra ter meu dinheiro, pra ter minhas coisas, é o Coringa querendo lutar contra o Batman porque ele acha que é foda. Entendeu? É por isso que eu tô dizendo, tipo, ele vive pra isso. É o Coringa. Ponto. Fazendo também aí já um link pra falar... Do Heath Ledger, depois que o Andrei falou da questão da morte, concordo plenamente. O fato do cara ter morrido abre o precedente para que ele seja mais aclamado, ainda mais pelo papel bom que ele fez, porque não dá pra negar que ele foi um puta Coringa.
Sim, foi bom.
Não dá pra negar, mas também concordo que foi muito aumentado pelo fato dele ter falecido naquela época. E também concordo com a parte do Rafael, que ele disse que gostei muito do Jack Nicholson, gostei, mas aqueles filmes eram zoados. Todo mundo sabe.
Eu tô ouvindo vocês, hein?
O Tim Burton fez aqueles filmes ali, ele já foi criado pra parecer, entre aspas, zoado. Então o Jack Nicholson fez um Coringa legal dentro do contexto da história zoada. Então eu acho que não dá pra comparar. Não dá pra comparar porque é zoado com sério. Mas, dá pra comparar com o Jared Leto. Aí, eu já acho... Né, porque, né, o Jared Leto... Não, Andrei, calma, vou falar. Deixa eu falar.
Vai.
Concordo com o que o Rafael sempre fala. A culpa não é dele. A culpa não é do Jared Leto.
Não é.
Foi tudo mal feito. Tudo mal feito. Sim. Ele foi colocado Ele foi colocado. Eu vejo o Jared Leto naquele filme como uma peça de Lego mal encaixada.
Uhum, ele foi nem colocado, Rui. Ele foi jogado, de qualquer jeito.
Ele foi jogado. Ele é o Tetris que dá errado. O joguinho de Tetris.
É verdade.
Boa, boa. Tu acha que cabe no buraquinho, mas não cabe. Isso tem várias conotações, não entendo mal.
Eita, não.
O buraquinho tava apertado demais. Mas enfim, ele foi tacado. Tipo, oi, vamos fazer um filme ruim? Já, o filme já é merda. Aí tu pega um personagem que, em tese, era pra ser bom, e tu, pum, tu joga ele lá, sai tu picando na porra toda e brota lá. Não dá pra comparar também com o Jared Leto, né? Então, realmente, o Heath Ledger, ele é referência dentro de pouca concorrência, vamos dizer assim.
Eu só lembro do Heath Ledger pro Segredo de Brubeck Mountain, olha lá.
10 coisas que eu dei em você é bom.
É verdade. Cara, eu acho que o Coringa, eu considero dois Coringas bons. Um sem origem nenhuma, que ele surge por ser apenas um cara que vai levantar o bastião do mal, sabe? Do caos, né? O mal, é o caos. Ele gosta de causar e ele tá ali pra confrontar o Batman, pra enlouquecer o Batman. Isso é legal. Isso. Mas eu também gosto muito da origem dele, da piada mortal, sabe? Ele foi exceder um pouquinho, deixando a Batgirl paraplégica, enlouquecendo o Comissário Gordon. Passou da medida, um pouco, eu acho. Mas acho que, tipo assim, depois dele ter passado o que ele passou, dele ter se fudido do jeito que ele se fudeu e perdido tudo, ele não tinha mais o que perder. Então ele realmente foi o emissário do foda-se, igual o Ru falou, sabe? Então acho que, tirando esses dois, eu não considero muito com obras estilo games e as animações, porque são todas muito bem feitas. Os Coringas, eles, por mais que estivessem com estéticas diferentes, traços diferentes, eles são bem feitos no tocante à psique deles, principalmente as mais recentes, porque todas foram dubladas pelo Mark Hamill. Ele fez um excelente trabalho como Coringa. Mas a questão dos atores, cara, César Romero é pela zoeira, pelo amor de Deus, o cara pintava o bigode pra ficar
Não. Pois é, por isso mesmo, o Coringa ainda não teve uma representação séria, assim, pós Heath Ledger e o Jared Leto.
Então, Jack Nicholson era Jack Nicholson com cara de palhaço.
Ah, ele tinha uma prótese de plástico pra deixar aquela porra daquele sorriso aberto, que era ridículo.
Exatamente, igual esse negócio do novo que o pessoal do YouTube tá fazendo, que é reganha a boca, parecendo aquele troço ali.
Sim, da Hasbro, não é?
Dentista. Isso, que parece negócio de dentista. O Heath Ledger, ele tentou fazer um negócio que o Tim Burton tentou fazer com o filme do Batman. Ele pegou o Coringa e trouxe pra ele. E fez uma versão dele do Coringa. Que é uma versão louca, caótica, que todo mundo sempre gostou. Acho que muita gente sempre viu o Coringa daquela forma. E o fato dele ter morrido, sim, contribuiu pra ele ser o... Oh, meu Deus, o Coringa to rule them all. Ah, não sei o quê. E o Jared Leto é só o MC Guimê de cabelo verde, cara. Então...
Sensacional.
Entendeu? O cara sério mesmo, tipo assim, o Jared Leto, ele é um cara que ele é muito marcado por boas interpretações e ele realmente se dedica àquilo.
Sim.
Aquele Dallas Buyers Club. Depois que eu descobri que ele era o travesti.
Clube da Luta.
Eu falei, what?
Não, ele Clube da Luta. Clube da o quê?
Nada. Ninguém falou nada disso, não.
Clube da caralha.
Clube da feira da fruta.
Adorei. Por favor, corte.
Porque o negócio é o seguinte, aí ele se dedica muito. E ele se dedicou muito pro Coringa também. Tanto que ele xingou muito no Twitter falando que ele não teve espaço pra mostrar o que ele quis fazer com o Coringa. Por quê? Porque não deram espaço de cena pra ele o suficiente e não deram enredo e roteiro pra ele. Tinha o que fazer ali. Sim. Sabe? É, por mim, poderia ter tirado aquela cena dele deitado no meio de um monte de faca apontado, tudo organizadinho, pra mim aquilo nem é Coringa, pra ele atuar um pouco mais, porque tá difícil. Não foi fácil pro menino Leto, não foi. Mas
não.
Eu, mesmo assim, eu gosto pra caramba do Coringa. Coringa é um dos vilões que cativa o meu coraçãozinho, eu gosto pra caramba.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Eu, como todo mundo sabe, eu me envolvi muito com Harry Potter tem, acho que uns 3 anos, 2014, tem exatos 3 anos aí que eu vi os filmes e li os livros. E tinha uma cena que eu sempre gostei muito e eu sempre via com o Juan, que era a cena do último filme. E E eu não sabia que aquilo era um spoiler master da parada. Só que eu sempre via a cena e achava maneira aquela cena do After All This Time, Always. E só que aquilo, porra, é um spoiler master. E quando eu vi com o Juan, o cara falou, cara, tu tá maluco? Essa porra é tipo a chave do negócio inteiro. Eu falei, pô, não é possível. É. E essa cena, né, envolve um personagem que eu acho que é muito mal compreendido, que é o Snape, né? Que ele acaba sendo visto como um vilão durante a série inteira de Harry Potter. E você vai descobrir no final que, na própria maneira dele... Vamos botar que ele tava meio que sendo o anti-herói da parada? Vamos botar assim? Porque a sociedade achava que ele tava sendo mal, mas pra ele tava fazendo certo a maneira dele, né? Porque ele via, afinal de contas, o rosto da mulher amada ali na figura daquele garoto da cicatriz, desgraçado. Mas o Snape, eu acho que ele é um capítulo à parte, cara. Porque ele é um cara que, assim, o Alan Rickman é fora de série, isso até antes dele falecer, o cara foda pra caralho. Né? Mas acho que ele é um cara, porque ele é um personagem com muitas camadas, assim, entendeu? Que a J.K. fez muito bem aí em trocentos livros e um milhão de filmes. No filme, né, vem aí o Alan Rickman e tal, mas o que vocês acham do Snape, cara?
Eu, como Potterhead, vamos dizer assim, né? Primeira coisa, eu tenho duas pontuações pra fazer com relação a Harry Potter como um todo. Você, garotinho juvenil, que começou... Eu gosto muito de falar com os garotos juvenis, você já percebeu.
Você gosta, você gosta.
Você é o treinador. Você, garotinho juvenil, que depois, só pra ser hipster, mudou de Grifinória pra Sonserina, vai tomar no cu, tá? Ah, que ser Grifinória não é mais legal, ser Sonserina.
Não,
meteu o malho no Snape do primeiro ao sexto livro, aí vem no sétimo, sempre fui fã. Ah, vai tucanizar na casa do cacete.
É porque eu ia citar uma coisa pior ainda aqui. Tem gente que é tão hipster e tão modinha que não quer ser mais Grifinória pra ser Lufa-Lufa por causa do Newt.
Ai, nossa. Ah, não. Aí é muito
Nutella. É pior ainda. Porque a Sonserina ainda é entre aspas, não, né? Na conotação ali de Hogwarts, ainda é uma casa grande.
Sim, rivaliza.
Ah, então rivaliza. Boa, rivaliza. Agora você ser Lufa-Lufa já no filme do Harry Potter já não é uma grande coisa. Agora porque saiu a porra do filme novo, né? Não quer ser Lufa-Lufa, bando de filho da puta.
Ah, sim. E eu vou te falar uma coisa, Ru. É, o Newt, apesar de ser Lufa-Lufa, ele não tem nenhum comportamento de uma pessoa da Lufa-Lufa.
Não.
A pessoa que quebra regras, a pessoa que coloca os amigos na frente de tudo, que é corajosa e até mesmo inconsequente do jeito que ele é total Grifinória. Tanto que eu achei que ele fosse Grifinória. Tanto que
achei
eu
também.
Cara, quando eu vi o cachecol dele com as cores da Lufa-Lufa.
Exato.
Eu falei, porra é essa, malandro? Tu tá maluco? Então vamos voltar aqui. Primeiro, o Snape sim é um injustiçado. Segundo, né? Porque eu já falei primeiro. Segundo, o Snape é injustiçado, ele não é vilão, tá? Ele não, a gente vê ele como vilão, por quê? Porque a gente não sabe a história inteira.
É verdade.
A gente não sabe a história do. O cara passou por um diabo e ele amou uma mulher do começo até o fim da vida dela, mesmo ela não amando de volta. Uhum. Isso, gente, é friendzone nível extreme, pra você que não sabe. O cara amava tanta mulher que o patrono dele se transforma, sabe? Quando o patrono se transforma, quer dizer que você nutre um sentimento muito forte por aquela pessoa quando ela morre ou acontece qualquer coisa na sua vida em decorrência da vida dessa outra pessoa. Só que o cara, ele era um... Com perdão na má palavra, ele era um cuzão com Harry Potter porque ele viu os olhos da Lillian, ele via a alma da Lillian nele, só que a cara era do James, a pessoa que ele mais odiava na vida, que era o cara que zoou o plantão dele durante os 7 anos de escola, entendeu? Então eu não tiro razão dele. E ele é outra coisa, o cara é tão injustiçado que ele é, na minha opinião, o cara que levanta a bandeira da lealdade, cara. O cara é a lealdade em pessoa. O cara, porra, ele tá ali... Irmão, o cara tá ali, nego, todo mundo peidando na farofa, fala, não vou fazer. Ele fala, eu faço essa porra, pode deixar que é comigo. O cara pega a varinha, chama no peito e faz, bicho. Por isso que eu gosto muito dele como personagem. Ele eu considero mais como um anti-herói do que um vilão, mas se fosse, né? Porque ele não é vilão, cara. É isso aí, ele não é vilão, não.
Ele chorou no final.
Conformado.
Não é vilão, não,
velho. Hashtag chateado aqui,
estou. Ele tá parecendo o fã da Britney no YouTube.
Leave Britney alone!
Caralho, cara. Did you think I'd forgotten you?
Perhaps you hoped I had.
Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que ele é o vilão, pra quem não assistiu a saga toda. Ele é, eu não leu, né? Ele é um vilão, sim, desde o início, quando, no primeiro filme, quando achavam que ele... Que ele tinha roubado
o Harry da vassoura, né?
Isso! Que ele tava... na verdade, ele tava tentando fazer um antifeitiço pro... Uh-huh. Como é que é o nome dele? Eu esqueço o nome dele. Aquele cara... O foda mesmo, o próprio vilão do primeiro filme.
É, Professor Quirrell.
Então, todo mundo achava que ele queria pegar a Pedra Filosofal, enfim. Né? Então, ele foi vilão. Dentro de diversas conotações.
É, porque não tinha nada que mostrasse o contrário, cara, durante a história. Eu acho que... Ou eu deixei passar, cara, mas eu não vi nada até o momento da revelação que mostrasse isso.
Não, de forma alguma. Você realmente... Mas
também não mostrava que ele era. Não. Era a gente julgando o livro pela capa, puramente, fodamente.
Exatamente.
No primeiro filme, isso é total. Total. Até o último segundinho de filme, tu acha que é ele que é o vilão. Uhum. Até o último segundo, aí beleza, não é? Só que ainda assim, nos próximos filmes, assim, pelo gênio dele, por ele ser aquele cara, assim, sem risadinha, aquele cara puto o tempo todo, né, enfim. Tu ainda tem aquela desconfiança de que o Snape tem uma merda, ainda mais quando você descobre que ele foi um Comensal da Morte. Todo mundo sabe que uma vez Comensal da Morte, sempre vai ser um Comensal da Morte. Uhum. Né, então, quando você descobre isso aí que tu fala, fudeu, esse cara vai arrumar merda. Aí quando chega lá no sexto filme, ele vira pro lado do Voldemort de novo, o que tu fala? Olha lá, viado, falei!
Sempre soube!
Nunca me enganou esse filho da puta! Esse filho da puta! Ele sempre quis fuder o Harry! Sempre quis! Aí, de repente, ele vai lá na porra do final do filme e me morre! Aí o Harry pega a porra da lagriminha e vê a porra!
Ele matou o Juan.
Ele pega e me morre. Matou. Aí ele dá a porra da lagriminha pro Harry. E Harry vê que não é nada daquilo. Que ele protegeu o Harry esse tempo todo. O máximo que ele pôde fazer pra ajudar o Harry, ele ajudou. Aí tu fala, ele porra.
Ele ficou puto com o Dumbledore na parada do... You're raising him like a pig for slaughter, cara. Ele ainda ficou puto.
Justamente, Rafael, por favor, bota essa cena no link no post.
Tá.
Puto, dentro das calças. Tá.
Na verdade, eu
vou falar, bota essa cena na edição. Eu falei, é o André que vai fazer.
So, when the time comes, the boy must die.
Yes. Yes. He must die. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. You've been raising him like a pig for slaughter.
Don't tell me now that you've grown to care for the boy. After all this time. Always.
Então, aí, de repente, tu fala, caralho, vilão, mocinho. Fudeu. aí tu fala, quem eu vou odiar agora? Vou odiar o Draco Malfoy, aquele merda, que não faz, fede nem cheira, acaba no final da história, não fede nem cheira, pra porra nenhuma. Nem matar a porra do Dumbledore consegue. Tu vai odiar o Voldemort, que é foda. Tu queria odiar o Snape, a história toda faz você odiar o Snape. Aí, de repente, tu não pode odiar mais ele, tu fala, ah...
E a Umbridge também.
E a Bellatrix? A Bellatrix também pode, que ela é uma vagabunda. Nossa, a Bellatrix me dá uma raiva, cara. I kill Sirius Black. Nossa, aquilo ali dá uma vontade estranha de pegar ela pelo pescoço assim, dar um cruciado nela, tá ligado?
Caraca, meu Deus do céu!
Fosse eu no lugar do Harry naquela hora, ela tinha se cagado, se mijado e ficado doida, sério?
Tinha, cara, tinha. Porque assim, é porque realmente, se o Harry fosse usar alguma coisa ali, ia dar merda pra ele, né, coitado do Harry. Porra, mas que dava uma vontade ali de dar uma vada que quebrava naquele cu dela, não dava vontade?
Não, Deus não, do céu. Não, a vada não, mandava um cruxo nela, falei assim, você vai pro Santimungo, sua vagabunda, você vai.
pra ela sofrer, o diabo, e o pão que o diabo amassou.
Deixa eu só então só completar que no meu mundo, porque eu não sou, assim como os outros três amigos, vocês puderam perceber nessa parte toda, que eu não sou inteirado nos assuntos de Harry Potter, né? Eu tenho essa falha de
caráter. Pois deveria.
Eu tenho algumas falhas de caráter e essa é uma. Mas de tudo que vocês falaram. Eu tenho algumas. Mas de tudo que vocês falaram, no meu mundo, o Snape é o Márcio Araújo. Só queria dizer isso.
Todo mundo odeia, mas é necessário.
Pode ser. No final das contas, tu vê que quando dá merda, ele tá lá.
É isso. Dito
pro bem. É verdade. É o Márcio Araújo.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Então, meus amigos dudes, agora eu quero saber a opinião a respeito do nosso queridíssimo Frank Underwood. Por favor.
Rapaz.
Abram seus leques, por favor, falem, apenas falem.
O negócio é o seguinte, que uma das pessoas que trouxe House of Cards pra mim foi o Rafael, de Oliveira Marques, que presenteou essa chamada. Ele falou, não, é muito foda, ele quase começou a contar a série igual ele fez com Sherlock, mas aí eu bati nele e ele não fez.
Exato.
Porque Sherlock...
Eu estava no início de Sherlock na casa do Rafael.
Foi um inferno, porque a gente começou a ver a série, entrou o letreiro, ele, olha isso aqui. Não, isso aqui agora vai ser muito maneiro. Presta atenção nisso aqui agora.
Olha essa cena.
Foi assim. Depois dessa vez, você tem que dê a César o que é de César. Depois eu parei.
Parou. Depois você parou, é verdade. É. Mas
eu tanto parei de falar que não falei do palhaço no último episódio.
É verdade, desgraçado, você me lembrou disso agora. Desgraçado, lembrei disso agora.
É verdade, só que o Rafael chegava no extremo de pausar às vezes.
É, exatamente. Tu prestou atenção, vou voltar.
Ele pausava, só que assim, como o Andrei tava muito mais em evidência por ele ter assistido tipo o primeiro, o segundo e ser o terceiro, e eu tá ali meio de gaiato, eu tava tipo, ok, no meu cantinho assim, quietinho. Quando o Andrei tava tipo, Rafael, porra!
É, isso, exatamente.
Deixa assistir essa merda.
O Rafa tava fazendo um TED sobre Sherlock, é isso?
Exatamente. Tava fazendo um TED. Aí ele me apresentou House of Cards, eu impedi ele de fazer isso tudo. E cara, sério, que maravilha de personagem, que maravilha de série muito bem feita, cara. Cuidado com a série, de explicar pra gente ali algumas coisas que acontecem nos bastidores. E uma coisa que o próprio Diego Burff já falou aqui neste mesmo podcast que ficou na minha cabeça depois que eu fui assistir a última temporada, que foi o seguinte. Assim, eu nunca tive esse pensamento, e aí quando eu parei pra pensar no que o Diego falou, realmente era aquilo. Que a gente é cúmplice do Frank Underwood, porque ninguém sabe das merdas que ele faz. Só a gente, cara. Ele conta, ele premedita aquilo e dá aquela olhadinha pra você e fala, ó, se liga agora o que esse filho da puta vai fazer e eu vou quebrar ele. E, velho, é isso. Você e o Frank Underwood, você é mais vice-presidente do Frank Underwood do que o vice-presidente da série. Porque ele tá ali, ele te conta as merdas, ele te mostra tudo. E, cara, que atuação. A gente falou do Kevin Spacey no início do episódio. Sério, se ele tem outros trabalhos aí que não são muito dignos de ser louvado, Frank Underwood tem que ser o topo, sei lá, da carreira do cara, porque é uma interpretação do caralho, cara. O personagem tem muito do Kevin Spacey, e o Kevin Spacey tem muito do personagem. Tem hora ali que você tá assistindo e você... Caralho! Pô, eu acho que ele já fez isso aí na vizinhança. Ele já matou o cachorro dele na vizinhança aí. Então, assim, é um vilão que, de fato, que eu... Do hall de vilões aí, é um dos que estão ali no topo da minha lista.
Tem um site chamado Masterclass, não sei se vocês conhecem, que eles pegam essa galera muito famosa pra dar aulas... pra dar mini cursos, né? Uhum. E o Kevin Spacey dá um mini curso sobre atuação. Então isso é aberto pro mundo inteiro. Você pode ir lá, acho que é $50. Você tem direito a 6, 7 horas de vídeos com ele ministrando esse mini curso sobre atuação. E quando você clica lá, ele tem uma... Não tem muito a ver com o negócio, mas eu tô falando do ator mesmo, né? Ele tem um quote lá que é assim: quando você chega no alto da sua carreira, é o seu dever mandar o elevador pra baixo. Caramba. Entendeu? A frase é muito mais legal em inglês, óbvio, mas assim, dá pra entender que tipo assim, também, novamente, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas é que eu achei muito foda, achei que valeria a menção. Mas o Frank Underwood é isso daí, cara, é o tom de voz do Kevin Spacey, é o jeito dele se postar na cena, É o que ele fala, é a maneira que ele fala, é como ele te olha. O negócio da quebra da quarta parede foi uma sacada tão incrível. Não é novidade, a gente sabe, mas foi uma sacada tão incrível que, por exemplo, tem uma cena que eu acho icônica, que às vezes eu fico vendo no YouTube de sacanagem, assim. É o início da segunda temporada, que ele fica um tempo, ou o final da segunda temporada, que ele fica um tempasso sem falar com o público.
Ah, ele fica o episódio todo e na última cena ele fala, é o primeiro da segunda.
Nossa, é o primeiro da segunda.
Isso é muito ótimo.
Aí, porra, ele tá olhando pro espelho, assim, nada a ver, né? Ele tinha acabado de ganhar as abotoaduras do Mitchell. Aí ele olha pra câmera e fala, ué, você achou que eu tinha esquecido de você? De repente você esperava que eu tivesse esquecido, né? Você gostaria que eu tivesse esquecido. E aquilo ali você pensa, puta merda, eu... Caralho, o que eu tô... Eu vou ser preso?
E nesta mesma cena, ele manda você se fuder.
É verdade.
Aquele F.U. ali não é Frank Underwood.
É até inclusive como a gente tá tratando ele aqui na pauta, F.U.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first. Small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood. Sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Welcome back.
Mas ele é uma parada que, assim, cara, eu falo por mim, eu não consigo torcer pra que ele se foda em nada
do
que ele faz. A gente sabe que ele é um filho da puta, a gente sabe das coisas que ele faz, a gente sabe de todas as ações que ele toma. E, cara, eu não consigo torcer contra ele, sabe? Quando ele chega ele tem uma frase que ele fala sobre a como é que é o nome dela? Robin Wright. Eu lembrei o nome da atriz, lembrei o nome da mulher. A Claire.
A Claire.
Que ele fala sobre a Claire, que é o seguinte, você tá sendo... Ele fala pra gente, né? Pra você ver a audácia do personagem, você... Ele fala sobre a Claire, né? Que ela tá sendo uma criança se balançando na árvore. E você não quer que eu chegue com o meu machado, porque se você não parar, eu vou derrubar a árvore.
Nossa senhora.
Caralho.
Nossa, essa frase é muito foda, mano.
Ele fala isso da esposa, cara, da única pessoa no mundo que entendeu... Que entende e que acompanha o Frank Underwood.
Eu arrepiei.
E mostra, eu também tô arrepiado. E mostra, cara, ele não tem escrúpulo. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer.
Well, it didn't take long before Walter was on the ground and running back to his house. You see, all he needed was a little motivation. So I'll give Claire some time. But for her sake, I hope she comes out of her tree before I have to bring out my axe.
A gente sabe que ao longo das temporadas ele acaba tomando algumas decisões que atrasam a carreira da Claire, né? O que é, né? Então tu vê, cara, ele se coloca tão à frente e acima de tudo que a única pessoa que ele que compreende, que o aceita e que o suporta no sentido de dar suporte, né? Ele ataca, assim. Claro que não é um ataque franco, a gente vê que ele se segura. Né? Porque acho que uma das vezes que ele perde a compostura na série, que é uma parada que você não consegue imaginar que aconteça nunca, é quando alguém, que eu não vou lembrar da situação agora, é quando alguém ataca a Claire. Ele fala, você me ataca, você destrói a minha carreira, você me mata, mas você não faça nada contra ela. E cara, porra, é incrível, é um personagem que assim, e ele é diretamente envolvido com a produção da série, com o roteiro, né? Então cara, assim... Fantástico, fantástico. Mas, por outro lado, eu concordo com o que o Burth falou. O Kevin Spacey, antes daquilo ali, cara... Assim, eu posso estar cometendo algum sacrilégio por não lembrar de algum filme foda que ele tenha feito em 1930.
Seven.
Exato, exato. Então, olha aí. Mas ele tem sucessos que você conta o quê? Em uma mão.
Sim.
Né? Pro cara chegar no ápice e aonde ele foi conhecido por todo mundo, assim, mais em evidência, com uma série, cara. Então, assim... A profundidade desse personagem é uma parada que... Porra, não, eu espero muito que a Netflix não perca a mão. As últimas temporadas foram mais fracas com relação às primeiras, mas eu espero muito que a Netflix mantenha essa linha ruthless, né? Que é uma palavra que ele usa 1 milhão de vezes por temporada, né? Verdade. Que é uma parada... Como é que é ruthless? É implacável, né? Que não vai parar, não vai parar.
Juan Linhares e Diego Burr, faltaram vocês aí comentarem sobre o presidente da Netflix. Aliás, presidente da Netflix.
Rapaz, Frank Underwood é um puta de um vilão. Ele é vilão. Não tem como falar que ele não é vilão. Ele é. É um puta de um vilão. E, cara, ele, assim, é o que o Rafael disse, cara, assim, é implacável. Tudo que ele faz tem um propósito, tudo que ele faz é foda, ele nunca deixa de fazer algo sem pensar, é tudo muito bem amarrado, as estratégias dele, o pensamento, enfim, as decisões que ele toma, cara, é uma mistura de inteligência com perspicácia, sabe-se lá o que é o Frank Underwood. Eu também acho que uma complexidade de personagem absurda, de uma forma que você não vê em qualquer série, qualquer filme, enfim. É justamente isso, ele é o homem mais poderoso do mundo, em certa hora da série, né? Perdão pelo spoiler, mas...
Não, mas isso fica claro no primeiro episódio, cara. Fica claro que ele vai chegar à presidência no primeiro episódio.
É verdade. Ele se torna o homem mais poderoso do mundo, sendo que em alguns momentos da série, você percebe que aquilo não é o melhor pra se acontecer. Mas ao mesmo tempo você torce pra ele fazer aquilo.
Aham.
Porque, porque é ele, entendeu? Ele é foda. Mas você sabe que ele não é a melhor pessoa pra estar naquele lugar. Mas ao mesmo tempo tu fala, caralho, vai lá, velho. Chega nessa porra logo. E assim, ele faz de tudo. Ele manipula, ele mente, ele mata. Ele faz de tudo pra conseguir chegar aonde ele chega. E ele chega. E ao mesmo tempo ele tem que lidar com questões pessoais, com problemas com a esposa que ele teve junto há tanto tempo, ele ficar separado dela, ao mesmo tempo ele lida com questões sexuais dele, né, com...
Porra, isso é muito foda, cara. Eu não vou dar spoiler do que a gente vai falar sobre o episódio presidente da ficção, mas essa parada dele ser homossexual, dele ser bissexual, polissexual, isso é muito foda, velho.
É foda, porque tu não consegue imaginar isso dentro do contexto da série, que vai acontecer uma porra dessa. Caralho, é o presidente dos Estados Unidos. Tipo, você não consegue imaginar o nível de complexidade que esse cara pode ter. E o Frank... Né, o Kevin Spacey consegue passar isso de uma forma absurda. E voltando também pra questão da quarta parede, você se sente íntimo dele. Você se sente um cara que tá do lado dele o tempo todo, ele tá te contando uma história no seu ouvido. Exato. Ele tá do seu lado, contando pra você o tempo todo, e você tá ouvindo do tipo, cara, não para de falar, fala mais, por favor, não tô cansado.
conta.
É, não para. E cada episódio que acaba é como se ele tivesse parado de falar. De repente... volta o episódio, ele tá falando de novo do seu lado, e isso é sensacional, porque você tem um nível de envolvimento muito mais alto por isso, pelo carisma do personagem. Então, assim, ele é complexo demais, ele é o homem mais poderoso do mundo, ele tem decisões pra tomar, ele... Cara, não dá. É um puta personagem, é um vilão foda. Esse é um vilão que eu respeito demais.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Eu concordo com toda essa complexidade, toda essa maestria que o Frank Underwood tem na parte de ser um vilão, mas eu acho que de primeiro, eu gosto dele porque eu tenho que gostar, porque eu acho que se eu não gostar dele, ele vai me entregar.
Sabe? Exatamente.
É. Vai aqui, ó, vai fuder minha vida, vai acabar com a minha raça, matar meu gato, sei lá. Alguma merda comigo ele vai fazer.
Sem dó,
irmão. Não, eu gosto dele. Ele é show. Não, Frank Underwood, que isso, rapaz. Conheço desde sempre. Desde a época que ele vendia caneta na balsa Rio Niterói, lá de Paquetá.
Frank Underwood. Mas aí, quando ele era vereador em Pindamonhangaba.
Exatamente. Mas aí, cara, toda a parte que o Kevin Spacey se comprometeu pra fazer do Frank Underwood e da série House of Cards, uma série que com maestria, né? Pra mim é o ápice da série de contexto político, porque The West Wing, pelo amor de Deus. Eu acho que foi ele que... foi o dedo dele que fez aquilo. Foi coisa dele ter colocado jeito de fala, igual vocês falaram, o jeito dele olhar pra câmera, o que que ele vai fazer, o jeito dele se portar, dele se mexer. Acho que... não parece que ele criou um personagem, parece que ele criou uma persona.
Isso.
Parece que a partir daquele momento, parece que o Kevin Spacey, ele tem duas personalidades. Porque é muito igual uma pessoa real mesmo, saca? Uhum. E outra coisa, sim, é o ápice da vida dele como um ator, porque depois desse ele virou gato, né, cara?
É, literalmente.
Pelo amor de Jesus Cristo, eu não vi o filme ainda, diz que é legalzinho e tal, mas é, não é o primor na atuação, até porque no papel não precisa.
Né?
É verdade? Mas eu realmente, pelo pouco que eu assisti de House of Cards, realmente eu já consigo guardá-lo no meu coração, com medo dele roubar alguma coisa, estragar alguma coisa aqui dentro, mas a gente vai levando.
E ele pode fazer isso e pode esconder os fatos, inclusive.
Pô, tá muito bem, ninguém vai descobrir. Pode botar aí cinco repórter na cola dele que não vão achar de jeito nenhum, maluco.
Não vão achar o corpo dos repórteres.
E do Diego Burns junto.
É, é verdade. Ai, ai.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Deixa eu puxar o próximo tema, meus amigos, porque assim, dessa lista que nós temos pra hoje, desses personagens, desses vilões, a gente já falou de alguns aqui, e esse próximo, eu acho que é o que mais se aproxima, aliás, esses próximos, é o que mais se aproximam da essência do povo brasileiro. Não sei se vocês concordam comigo.
Eita.
É o que mais se aproxima da essência do povo brasileiro, que assim, tenta estar organizado, tenta fazer um negócio ali pra se dar bem, e no final se fode.
É isso.
Equipe Rocket, até ensaia ali, tem uma entrada foda, porra, aí você pensa, Brasil, tem uma entrada maneira, tem Rio de Janeiro, você, porra, cidade bonita, pra caceta, sei o que lá, mas vai viver lá, o inferno que não é, tenta ali sobreviver no Rio de Janeiro, sobrevivente no Rio de Janeiro, é Equipe Rocket, cara, então assim, o brasileiro se identifica muito com a Equipe Rocket por ser um vilão muito próximo do que a gente tem aqui na nossa vizinhança.
Cara, tem alguns episódios de Pokémon, principalmente no início, porque eu não sou muito ligado no Pokémon recentemente. Mas, cara, tem alguns episódios que mostram o background da Equipe Rocket, como é que o Meow aprendeu a falar, como é que a família de rico que o James era, a carreira da Jessie. Cara, é maneiro, cara.
É maneiro.
A origem da Equipe Rocket é foda, cara. Assim, eles são meio que Dick Vigarista, sabe? Eles não podem se dar bem, mas eles também não podem ter uma derrota a ponto que eles não vão voltar mais, porque eles são um pedaço do alívio cômico da parada junto com o Brock, entendeu? E tudo bem. Gente, olha só. Tudo que eu tô falando é até de onde eu vi. eu não sei se eles estão vivos. Parece que a Equipe Rocket mudou, não é mais o Jesse e a James, né? Nos atuais.
Não sei, eu não saberia dizer, de verdade. Também só assisti até certo ponto.
Senhora, tô perdido.
Eu assisti até o ponto que era bom.
Ops. Olha aí. Mas isso que o Rafael já falou é aquela história do brasileiro não desiste nunca, cara. Eles são brasileiros.
Verdade?
Exato. Eles podem muito bem fazer aquilo de pegar um Pikachu e ir atrás licitamente ser treinadores Pokémon, mas não, eles vão no jeitinho ali, porra, tenta fazer um negócio e tal. E o único episódio que eles se dão bem, episódio não, a única situação que eles se dão bem é naquele filme do Pokémon que tem o Lugia, eles ajudam o Ash e a patotinha dele lá, e no final eles se dão bem. É só
Pokémon
ali.
Pokémon 2000,
né? Eu tava com medo de falar bosta, mas obrigado. Então, só não, no Pokémon não. 2000, é a única situação que eles se dão bem, sabe?
É o carnaval,
eu concordo. É o carnaval. Mais ou menos, porque tem um Pokémon vestido, o Slow King, né? Tem um Pokémon vestido de Clóvis Bornai, então tá tudo certo.
Eita, nossa. Inclusive, o Rafael fez uma ligação muito importante aí com o Dick Vigarista, que é a questão do, se você parar pra analisar friamente... Se ele realmente quisesse, ele ganharia todas as corridas que ele quisesse na física, porque ele tá sempre na frente de todo mundo, pra poder criar as armadilhazinhas lá, pra todo mundo se fuder, e acaba que no final é ele que se fode, sendo que se ele tá tão à frente assim na corrida, ele pode ganhar a corrida, né? E a Equipe Rocket é a mesma coisa, né? Se eles forem fazer um negócio ali direitinho, né, de forma lista, eles não precisariam fazer o que eles fazem, né? Porque convenhamos, né? Se em tese era pra eles ganharem dinheiro... Por roubar Pokémon, eles são muito pobres, né? Porque eles não conseguem roubar de ninguém.
Exato.
Então, eles são péssimos ladrões, né? Então, talvez, como péssimos ladrões, eles seriam ótimos treinadores Pokémon, talvez. Né? Então, concordo. E também concordo com a questão do alívio cômico, né, cara? Eles aparecem em todo o santo episódio. Né? A gente espera eles aparecerem, né? Tá aquilo ali, tá acontecendo toda a história, de repente... A musiquinha começa, aí aparece o Meow, porra, aí aparece o James, enfim, aparece o balão, aparece eles com uma porra de uma máquina que deve custar trilhões de reais, enfim, é uma porra, né, nada faz sentido, mas é maravilhoso. Aí eles vêm com a porra de um aspirador de pó gigante, enfim, né.
Caralho,
essa equipe...
Oi? Organização que tem tanto dinheiro, pra que eles querem roubar mais Pokémon? Pra ter mais dinheiro ainda?
Tá, aí que tá, é... Deve ser, né? É, porque a equipe Rocket em si era muito grande, né? Se você... É. Alguns episódios mostram isso, né? Que tem outras... Outros times da equipe Rocket, né?
Sim, e parece, sim.
Né?
É orgulho, cara.
Isso! A Jess e o James...
Todos mais bem-sucedidos.
A Jess e o James são os fudidinhos ali da parada, né? Tem um grupinho fudido que não consegue porra nenhuma nunca,
são
né?
São os BR, cara.
Eles são os proletariados, né? Eles são os brasileiros proletariados, né? Trabalham 98 horas por dia, ganham salário mínimo.
Paga boleto.
Pagar entre aspas, né? Porque tá atrasado, com certeza.
Ah,
né?
normal.
Tá com o nome sujo.
Ah, o Serasa, o SPC.
Tem as parcelas do crediário.
As Bahia.
Mas estão sempre pegando empréstimo, que eles estão sempre com os eletrônicos novos.
É verdade.
É que a gente deve a vida, mas a Air Fryer tá lá na cozinha.
Porra.
É, a parede de fora é na lajota, mas a Sky tá ali em cima.
velho. Isso aí é óbvio. A internet lá tá. A net tá funcionando, que é uma beleza, né? Mas é aquilo, né? A parede tá no chapisco. mas a brasileira é isso aí. Mas a equipe Rocket, o James e a Jessie são assim, né? Então é justamente isso, eles estão ali pra ser engraçado, pra tu rir da equipe Rocket decolando de novo, pra tu ver o Meow fazendo uma piadinha. O Meow, cara, é um Pokémon que fala, ele é especial só por isso.
Exatamente.
É, então, cara, eles são vilões legais, são vilões que você sabe que nunca vão fazer nada, que nunca vão fazer mal a ninguém. Oi.
Fala o nome do episódio.
Nome do episódio?
É. Igual no filme,
quando... Ah, gravando.
Fala o nome do episódio, igual em filme. Igual em filme.
Entendi. Eles são vilões amados, vilões adorados.
Porra, é isso, cara. Falou o nome do episódio, tá aí.
O alteiro fica louco.
É isso, justamente isso. Eles são os vilões amados, né? Porque você sabe que eles sempre vão chegar muito perto de fazer uma merda, mas nunca vai dar certo. Porque sempre vai ter alguma coisa ali que vai fazer com que eles se fodam. Então, é isso, cara. Eles são muito legais.
Eles podem ser até os fudidos, cara. Mas eu vou te falar um negócio. É muito melhor ter um Meow falante como o Pokémon mascote do que ser aqueles caras lá que fizeram aquele laboratório e ter uma porra de um Raticate de merda.
É verdade.
Ah, não.
Puta que pariu. E outra coisa, Ru, eu concordo muito com você que eu acho que eles seriam excelentes mestres Pokémons, porque se você for lembrar, o Ekans e o Koffing evoluíram para Arbok e Weezing porque eles amavam os mestres deles.
Verdade, perfeito, cara.
Perfeito. E por mais que a Jessie ficava puto com aquela porra daquele Wobbuffet.
Wobbuffet!
Aquela merda daquele bicho que dá um
Wobbuffet é muito bom.
Dá uma relia aquele trem daquele bicho lá, dá vontade de dar um tiro na cabeça daquela porra, que do nada ele aparece. É o Psyduck da Jessie, né? O Psyduck da Jessie. Por lado ele aparece.
É verdade.
Então, por mais que tudo... Mas ela trocou depois e tudo mais. É, mas ela gostava dos pokémons dela. Eles gostam dos pokémons dele. Inclusive o James, ele tem um Growlithe em casa que ele deixa cuidando dos pais dele, que até hoje o Growlithe é doido nele.
Verdade.
Uma burrice do caralho, porque um Growlithe, puta que pariu. Nego que joga Pokémon GO sabe a dificuldade de achar um Growlithe por aí.
Nossa senhora!
Desperdiçar por causa de um... Eu, hein? Você tá maluco, não.
É, e se você pensar bem, um Growlithe vira um Arcanine depois, né?
Exatamente, que você pode cavalgar nele e ainda tem o negócio dele não querer o dinheiro da família. Mas isso aí é outra história, a gente não tá aqui pra falar disso, né? Mas são vilões amados, eu gosto muito da equipe Rocket decolando de novo nos nossos corações.
Oh, que lindo! Falou o nome do episódio, o bordão. Agora eu tô feliz demais!
Ai, meu Deus. O meu coração brátio.
É, já foi.
Antes de você começar, Ru, só tem uma coisinha. Pera aí, rapidinho.
Sensacional.
Pra que eu vou editar? Eu não vou editar isso, não. Vai assim.
Vai sim, velho. Edição pra quê? Caraca. Ah, cara, o meu coração brátio não me deixa deixar de falar de nossa queridíssima Paola, né, cara? Pros nossos amigos dudes... Que por muitas oportunidades, né? no, na grande rede que é o SBT, pôde assistir a Usurpadora, né? A digníssima Usurpadora, né? Vai lembrar da menina Paola, né? Que vilã, que mulherão da porra, né? Ela, nossa senhora, ela... O que acontece, cara? Ela é uma filha da puta. Né? Ela simplesmente era casada com... Aí vocês vão poder me lembrar o nome, que, se eu não me engano, o nome dele é Miguel.
Carlos Daniel.
Carlos Daniel, Bracho!
Carlos Daniel, verdade.
Muito bom, isso aí. É, o nosso grande Carlos Daniel Bracho, né, que se casou com Paola. Paola se cansou da vida de rica, da vida de casada, da vida... Enfim, queria ser solteira, Paola. Até que Paola descobriu que tinha uma irmã gêmea,
olha, chamada Paulina. Olha aí, Brasil!
O que que Paola fez? Paulina, vem cá, Paulina, vamos comer, vamos ter um papo aqui. Tu não quer ficar rica, não, vagabunda? tu não quer ter uma vida de rica, não? Então faz o seguinte... Aprende com a mãe aqui. Aprende com a mãe a ter etiqueta, andar direito, falar bem, falar chique, falar fino.
Falar bonito.
Eu, inclusive, quero muito ver essa versão do Ru.
Ah, rapaz. Nunca vou ser fino igual a Paola Bracho. Nunca vou ser.
Não tem como.
Nunca vou ser fina igual a Paola Bracho.
Que isso.
Então, o que que Paola fez? Ah, tô fazendo nada. Vou aprender aqui. Paola aprendeu seus costumes. Seus dogmas, né, Rafa?
Caraca, suas estruturas linguísticas.
Estruturas linguísticas. E Paulina foi virar Paola.
Caralho, a trama da novela é essa mesmo, cara?
É essa. Por isso, a usurpadora. Paulina é a usurpadora.
Mas a usurpadora, então, ela não foi chamada pra fazer essa porra?
Não, mas ela acabou usurpando o lugar. Ela, porque não. Então, calma, porque na conotação da história, Paola bota a culpa na Paulina.
É. Isso.
Ela diz que a Paulina obrigou ela a fazer isso, entendeu?
Aí o Carlos Daniel Miguel fica puto com a Paulina. Daniel Miguel.
Isso! E ao mesmo tempo ele se apaixona pela Paulina. É uma maravilha, uma coisa maravilhosa, uma história linda.
Que plot,
entendeu? Então, é basicamente. Então, assim, aí os parentes da. Do Carlos Daniel odeiam a Paulina, que na verdade eles odeiam a Paola, e a Paulina adora todo mundo. Então, assim, é uma coisa. E nesse meio tempo a Paola tá vivendo a vida dela. A Paola tá solteira, tá liderando pra todo mundo. Tá em Ibiza, sei lá, tá no Spring Break, qualquer merda. Tá lá. Aí, quando dá a merda, quando descobrem, fudeu. Não é a Paola que está aqui, é a Paulina.
Tantan.
Aí, isso que eu ia falar agora, tan. Aí centraliza a câmera na cara de Paulina.
Exato.
E ia ficar o cara de tacho. Só que Paulina é uma pessoa de bom coração. Então o que que Paulina faz? Paulina assume a culpa. Paulina diz, eu obriguei Paola a fazer isso.
Meu Deus do
céu. Peraí. Eu, peraí. Eu obriguei, peraí. A Paulina fala assim, não... Altruísta que ela é, eu obriguei esta moça a me dar dinheiro e me ensinar os costumes, dogmas e estruturas linguísticas dela para roubar o marido dela.
Então, sim. Rafa, é porque a Paola chantageia a Paulina, fica de entregar ela para a família. Tem umas outras merdas por baixo lá que fazem com que a Paulina assuma a culpa. Chega até uma época que a Paola finge que tá com a perna quebrada, finge que tá doente. Porra, é. Então, assim, ela
finge que tá paraplégica.
Isso.
Ela, é verdade.
Ela chantageia a Paulina pra que ela fique com a culpa. Só pra...
Aí Paulina é presa.
Né? Isso. Tem isso tudo. Só pra deixar a informação correta aqui, meu amigo Juan, que está empolgadíssimo falando de sua vilã favorita. A usurpadora... A usurpadora, ao lado de Maria do Bairro, são as novelas...
Puta que pariu.
São as novelas mais reprisadas do Brasil com 7 vezes. A última vez da Usurpadora foi em 2016.
Nossa senhora, eu, como meu amigo Rafael, adoro estatísticas, né? Eu tô no ar. Tô voando nesse momento. E acabei de me lembrar, inclusive, de Marimar.
Olha
que coisa. Puta que pariu, que maravilha. Que nostalgia que esse podcast tá me trazendo. É. Eu queria saber o nome, inclusive, da atriz que faz a Paola e a Paulina. Vou pesquisar depois.
É, Gabi Spanik.
Olha Gabi aí.
Spanik, é verdade.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
Ah, 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 ah
É, mas era isso. Então a Paola, cara, ela é a vilã máxima, porque ela é uma filha da puta. Ela simplesmente... Ela é o Coringa feminino. ela tá ali pra ser...
O episódio todo pra gente voltar no Coringa. É isso mesmo.
É, a gente tem que voltar, É porque ela é filha da puta nata. Ela nasceu pra ser uma filha da puta. Entendeu? Porque ela já tem tudo que ela precisa, mas ela não quer. Ela quer independência, ela quer viver a vida dela sozinha, ela não quer marido. Não quer marido rico.
Mas vamos combinar. A tal da Paulina também, a gente gosta da Paola porque a porra da Paulina é uma songamonga do caralho. Verdade. Se você for ver, a mulher vê uma outra mulher igual a ela e não passa nas ventas dela, que é a irmã gêmea. Ah, não, essa mulher que é a minha cara, é o meu escórnio. Pelo amor de Deus. A mulher... E outra coisa que é bom, você frisou muito bem, Ru, que a Paola, ela não tem limites.
Não tem.
Assim como o Coringa. Ela, ela pega e ela começou na chantagem, aí depois foi pra falsidade ideológica, aí depois fez o quê? É traição, porque ela foi, né, dar mais chuchu na serra.
Adultério.
Aí ela... Adultério, depois ela forjou que ela tava doente, depois forjou que ela tava paraplégica, sequestrou o próprio filho,
exato.
Tentou matar a sogra, porra, dependendo da sogra, tudo sogra. Bem, mas aquela velha firmeza demais, aquela velha
era, e ela não cola, tá coitada.
A velha gostava de virar mesmo, a mulher lá.
A velha tentando se controlar, a Paola pegava a bebida e botava debaixo da cama da velha, filha da puta.
Deixava aquele cantilzinho de inox debaixo do travesseiro da velha, sacanagem.
A velha fazia o quê? Ela tomava aquilo ali, sei lá, entornava aquela porra.
Botava um bico de mamadeira e ficava lá.
Sim, coitada, velho. Olha, ela é uma filha da puta, velho. Mas ela é muito foda.
Juan.
Oi.
Juan e Diego Berth, vem, vão comigo. O Rafael, eu sei que não sabe cantar, mas vem comigo. La Zupadora.
Vai. Vou chorar.
Vai daí.
Vai daí que eu tô vendo o que vocês estão fazendo.
Cara. Essa merda que estão fazendo.
Faz o 4.
Prá, prá. Espera aí que eu... Desculpa, gente, voltei.
Errou! Diário de Leto será a vírgula do episódio. Continue.
Ai.
Qual? Vai ser isso?
Vai.
I can't wait to show you my toys.
Isso, ou essa. Nossa. Qualquer uma dessas. Pode ir, Rafael.
É muito baba-ovo, né,
mano? Essas férias de edição que eu tô tirando, que merda.
Me mata esse episódio.
Ai, cara. Joga pra frente, que você pode editar.
É verdade.
Errou! É verdade. Inclusive, a comparação que o Rafael fez com o Dick Vigarista... Desculpa, Dick Vigarista não existe, né? Enfim. Inclusive, a ligação que o Rafael fez com o Dick Vida... Porra! Porra! Eu juro que não tô criando material pro final do episódio, de verdade.
Olha, esse episódio vai ter umas 3 horas só de easter egg no final.
Vai.
Vamos lá.
Errou! Inclusive, o Rafael fez uma ligação muito importante aí com o Dick Vigarista. Porra! Caralho.
Errou!
E nesse meio tempo, vale ressaltar que o Carlinhos o Carlinhos, ele é, eu esqueci a palavra, por isso que eu tô tão falando aqui. Quando você rouba uma pessoa, como chama, gente?
Ladrão!
Ladrão. Porra, não, cara. Ele é sequestrado.
Ai, meu, você rouba, caralho. Meu Deus.
Quando você rouba a pessoa. Não.
Eu quis dizer roubar literalmente a pessoa. Caralho,
o vernáculo do Juan me surpreende a cada podcast.
O Paulinho é o filho do Carlos Daniel. Ele é sequestrado. Então tá muita, merda. É o Carlinhos, isso? Eu falei Paulinho?
É, até hoje você falou Paulinho.
Meu Perdão, Deus eu quis céu. Dizer Carlinhos. No meu coração eu quis dizer Carlinhos, desculpa. Isso aqui nem eu respondendo no WhatsApp.